Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, muito boa tarde a todos e todas nesse programa, mais uma vez no Pedaleira, aqui direto da Bicicletaria Cultural no centro de Curitiba. Estamos aqui em contato com o estúdio da Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais livre de todas. Márcio, obrigada por você aí mediando a gente, trabalhando aí nessa transmissão direto do estúdio da rádio. Eu sou mãe, sou ciclista, sou passageira, sou motorista, sou pedestre. A gente vai se encontrar numa dessas, não vai? Também sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado de Fernando Rosenbaum. Participo da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. Essa associação é repleta de voluntários, tem história já na cidade, 11 anos, e você pode acompanhar as tarefas e os trabalhos da Ciclo Iguaçu pelo site cicloiguacu.org.br. Eu participo também de uma rede que se chama Prefeitos da Bicicleta. Então, como é uma rede internacional, você vai lá ouvir um alcade ou um embaixador, é como a gente se sente melhor anunciado. Essa ONG que reúne essas pessoas que têm projetos em comum sobre cicloativismo se chama Bikes, é uma ONG internacional super interessante, uma arena assim, para a gente trocar dicas e projetos e ideias. Tá? Bom, em suma, o que eu faço é promover e apoiar projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, como eu disse, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E o programa de hoje é completamente imerso nessa introdução que eu faço em todos os programas. É quando a gente pensa mobilidade de uma forma expandida, mas, na verdade, dentro do próprio significado dela. Mobilidade, quando eu faço a apresentação do programa, eu incluo até o deslocamento da informação, eu incluo até a circulação da ideia. A ideia de que sai daqui para passar para aí tem um deslocamento, tem um trânsito, e no meio disso tudo tem intermediários. É assim que eu, às vezes, gosto de apresentar a ideia de mobilidade. E aí a gente faz um elogio à bicicleta, que aí também pode vir muita poesia no meio disso tudo. Mas o programa de hoje está falando dessa expansão do conceito mobilidade de uma forma aplicada, visível, atualizada das nossas cidades. Que se chama, nosso tema de hoje é a campanha de mobilidade urbana sustentável nas eleições. Não é à toa que a gente está em 2022 falando e levantando os assuntos mais necessários estrategicamente antes das eleições, com a vontade de mobilizar e levantar argumentos para os assuntos que são mais importantes. Bom, mobilidade urbana sustentável tem sido cada vez mais debatido, porque reúne desafios contemporâneos do espaço urbano. A gente tem uma estimativa que mais da metade da população mundial vai habitar nas cidades, nos grandes centros urbanos. Então, a gente está falando de tráfego, a gente está falando de deslocamento, circulação de bens, de pessoas, de serviços, tudo isso posto em xeque. Beleza, agora também estamos sabendo que os nossos convidados já estão todos conectados aqui. Bom, e existe uma campanha desde 2008 que envolve diversas organizações realizando no campo do federal, do estadual e municipal esse tema voltado justamente no período eleitoral. As organizações são Associação G14, de apoio aos pacientes de poliomielite e síndrome pós-pólio, foi fundada em 2014, e pelos sobreviventes da poliomielite com mobilidade reduzida, também são integrantes dessa construção da campanha de 2022. Tem também a organização Cidade a Pé, Associação pela Mobilidade a Pé, que tem sede em São Paulo, e aqui a gente está com os nossos convidados representando também a rede da Rede Vidas Ativas. Então, a nossa convidada aqui, Paula Bernardi, está aqui trazendo a representação, então, como representante, acho que de toda a campanha, mas também da Rede Vidas Ativas, que é uma rede que reúne outros coletivos, tantos outros coletivos, agendas e ações, que é para incidir politicamente na promoção da atividade física, seja ela por esporte, pela ideia de mobilidade nas cidades. É uma rede que é fundada pelas instituições como ANDA, Selafix, PRODE, Rede Esporte pela Mudança Social e Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, a gente está aqui com a Paola, fiz uma apresentação aqui. Eu quero muito aproveitar esse nosso programa para a gente ouvir nossos nobres convidados. Mais uma vez, programa Ativa, uma rede preciosa. E, Paula, sua apresentação aqui eu vou fazer, vou ler, porque depois vou pedir um espaço ali no seu escritório, se precisar de estagiária, quero estar com você, viu? A Paola é arquiteta e urbanista com formações em desenvolvimento sustentável, gestão de projetos, desenvolvimento na primeira infância e metodologias de aprendizagem. Tem experiência com facilitação, planejamento e gestão de projetos, contextualização da aprendizagem, sustentabilidade, impacto socioambiental, relações institucionais e governamentais, que é o advocacy, e também desenvolvimento territorial. Isso nos seus 20 anos de trabalho no setor público, no setor privado e no terceiro setor. E como ela diz, que além dela gostar de oportunizar que as pessoas tenham suas potencialidades afloradas, usando tecnologias disponíveis ou criando tecnologias que lhe façam ali um contexto mais de transformação positiva, a Paola é apaixonada pela aplicação de inteligência artificial, blockchain e big data em empreendimentos de impacto socioambiental e no desenho de políticas públicas. Que universo fantástico faz a gente transbordar territórios. Então, muito bem-vinda, gratidão pela tua presença aqui, Paola Bernardi.
Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e por essa conexão, né, com alguém que está junto construindo a campanha.
Te agradeço por essa disponibilidade e pelo trabalho, né? A gente sabe que a gente está levantando questões urgentes e estratégicas nesse momento, né? Pois bem, então a gente está falando dessa campanha que começou em 2014. Pela primeira vez ela foi organizada no campo do estadual e do municipal, chamada Bicicleta nas Eleições, né? Aí depois, em 2018, chamada Mobilidade Ativa nas Eleições. E agora, em 2022, a gente tem outro termo, que é a Mobilidade Sustentável nas Eleições. Então, acho que eu queria começar contigo perguntando o seguinte: sendo você, né, participante da rede ativa, desculpa, da rede.
É uma pegadinha, na verdade é Redes Vidas Ativas, que a gente falava que era uma rede de redes, era um coletivo de coletivos.
Rede de Vidas Ativas. Ah, então, exatamente, nessa articulação toda, como é que você vê que a bicicleta, e eu não quero eu não quero apequenar esse trabalho, essa pergunta, só na palavra bicicleta, só no conceito. Mas como é que a gente consegue entender que a ciclomobilidade hoje está revisada e está representando e também agregando esse pensamento sobre mobilidade ativa, sustentável, nas cidades, né? Como é que a gente consegue entender que esse é um modal que também é inclusivo e está abrindo a perspectiva do que é estar na cidade, estar no espaço urbano? Como é que é isso para você? Você vê essa evolução do conceito, da ideia, do trabalho?
Então, no meu entendimento, embora eu vou falar, eu sou especificamente atuante em mobilidade a pé, mas eu entendo, eu trabalho com isso tudo, né? Só para falar assim, justamente por isso, no meu entendimento, eu vejo assim, porque mobilidade a pé não se entende muito como deslocamento, né? Então, a bicicleta acaba chamando a atenção para as necessidades que todo mundo que se desloca ativamente, né, se desloca a pé ou de bicicleta ou por patins, por skate, por algum modo que a gente chama modo ativo, para as necessidades que a gente tem para se deslocar com alguma atividade física nossa, né, ativamente na cidade, pensando que diferente de carro, a gente precisa de condições ambientais, né, diferentes. A gente não tem uma cápsula com ar-condicionado, né? A gente precisa então de um ambiente confortável, de uma infraestrutura que seja confortável também, porque eu, vamos dizer, eu sou a banco para bicicleta, ele é total diferente, um buraquinho que não faz que não causa muito problema para quem está andando de carro, mesmo de ônibus, para quem está de bicicleta, pode causar acidente, não, pode causar um sinistro fatal, não é acidente, né?
Uhum. Tá?
Então, eu acho que é importante para chamar a atenção, porque é um modal, e é um modal que permite que a gente se desloque por uma distância maior, assim, se desloque de maneira confortável, até de uma maneira lúdica, né? Acho que é importante a gente pensar no bem-estar também do deslocamento por bicicleta, né? Sentir ventinho na cara, ainda conseguir prestar atenção no trânsito, tendo que se conectar com a cidade também, com o espaço que a gente se desloca, né? Eu acho que é importante até para a gente se conectar à cidade e chama para, voltando para a campanha, né? Chama a gente também para exercício de cidadania, para ter um cuidado com esse espaço, para se conectar com o espaço, né? Que é uma questão que vem se levantando tem um tempo, é que quando a gente se desloca, né, por algum meio motorizado, a gente acaba não se conectando muito com a cidade, acaba tendo mais a noção de ponto de partida, ponto de chegada, origem e destino, e perde o caminho, né? E com bicicleta a gente vive o caminho, né? Eu acho que é importante para ser permeado assim pela cidade, entender, a gente ter experiência, trazendo o lado de alguém que acredita demais em educação pela experiência, eu acho que esse tipo de experiência educa a gente também para a cidadania e para defender a qualidade do ambiente nas nossas cidades, sabe? Acima de qualquer coisa.
Como a gente está falando de todo mundo, né, Paola? A gente está falando de todas as pessoas que andam, que pedalam, que se deslocam como passageiras, que se deslocam, no caso, a gente falando aqui, representando também uma das organizações, que seria a G14, que é os cadeirantes, e não só pela questão da poliomielite, mas enfim, por diversas questões, inclusive de colisões no trânsito. Sabe que ontem aqui na Praça de Bolso de Ciclista a gente fez uma experiência com o arquiteto Ricardo Mesquita, e ele cedeu, assim, ele emprestou, ele trouxe uma cadeira de rodas e falou assim, só nesse campo aqui que a gente está, na praça, vamos avaliar como é que ia estar na perspectiva de um cadeirante. Né? E o quanto a gente, falando então da perspectiva do cadeirante, a gente está falando da mobilidade da criança, do idoso, né, do ciclista e, é claro, também do pedestre. Então, é uma causa de todos e todas, né? A campanha de mobilidade urbana sustentável.
E principalmente, posso aproveitar só para falar um pouquinho sobre essa questão das pessoas com deficiência, aproveitando, claro, que a gente está no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.
É isso mesmo.
Né? E até peguei a data direitinho porque assim, é muito importante, até como arquiteta e urbanista, e eu escolhi ser arquiteta para trabalhar com planejamento urbano, eu acho que é muito importante, assim, a minha recepção, quando eu entrei na faculdade, a minha recepção, fizeram um passeio com os bichos, foi um passeio cego, né? Vendaram a gente, foram andar com a gente pelo campus. E é muito importante que a gente que desenha, que faz projeto para a cidade, tem essa noção. Eu acho que é muito importante todo mundo ter a noção de como é ter algum obstáculo para exercer direito à cidade, né? Como é não ser convidado a usar os espaços públicos pelo jeito que os espaços públicos estão, são construídos, não tem manutenção, né? Então, a gente consegue entender. Novamente vem a questão da experiência, né? E eu tive a oportunidade algumas vezes também fazer alguns levantamentos com cadeira de rodas e pessoas que não são cadeirantes usarem cadeira de rodas, né, fazer experiências em semanas da mobilidade com associações diferentes de pessoas com deficiência, fazendo vivência com pessoas que não têm aquela deficiência, é muito importante, porque é isso, né, quando a gente prepara a cidade para quem está mais vulnerável, a gente prepara para todo mundo. É um discurso que é batido, mas ele não aparece na prática. Então, a gente precisa bater muito.
E você acha que, assim, diante da situação que é, uma cidade não está sendo construída do zero. A gente já tem as nossas cidades construídas, né? Então, pensando que a gente está numa campanha de mobilização da opinião pública, dos argumentos, claro, pegando a parte dos candidatos nas eleições, né, a gente já pode explicar mais ou menos daqui a pouco como funciona a campanha, mas pensando na parte da população, como é que é o caminho para a gente poder se atualizar diante de algumas descobertas que a gente faz? Então, essa experiência de ter essa perspectiva e essa usabilidade da cidade nos denuncia algumas necessidades, denuncia que a gente precisa de atualização de projetos daqui por diante, mas o que fazer com aqueles que a gente tem atualmente? É mobilizando as pessoas numa construção coletiva, denunciando, fiscalizando. Como é que você vê esse movimento sendo ampliado e utilizado nas ruas? Como é que você vê isso acontecer? Com coleta de assinaturas? Como é que as redes ativas têm funcionado para atuar dessa forma? Que também já está reunindo outras organizações, né? Quais são os exemplos para a gente atuar depois que a gente descobre, entende essas necessidades do espaço urbano?
Vou tentar resumir duas coisas. Primeiro, como eu vejo acontecendo em vários fóruns diferentes, não só na rede, tá? E que aí entra a campanha também, entra tudo que você falou. Eu acho que tudo que você citou é importante. Mobilização coletiva, até para as pessoas, para cada pessoa que se sente incomodada com aquele problema, né? Sinta que não está sozinha, é importante andar junto. Eu acho que esse é um ponto que é muito bacana. Pessoalmente, agora falando como a Paola, não como representante da Rede Vidas Ativas ou da que está falando aqui da campanha, né, Mobilidade Sustentável nas Eleições, eu acho que o maior valor da campanha é as pessoas, né, e pessoas que formam organizações se juntando para atuar em conjunto. E eu vejo essa campanha como um pontapé, né, porque aí a gente explora, olha, o que é mobilidade sustentável? Tem todo o universo do que é mobilidade sustentável. Aí o que a gente está pedindo, né, nessas cartas compromisso, porque é levar algumas pautas, e que são muitas, e que talvez nem todas sejam possíveis para serem atingidas nesse período, mas é importante ter o compromisso e começar, né? É importante ter esse compromisso e começar o trabalho, porque tem projetos, por exemplo, tem projetos que estão prontos e precisam de regulamentação. E aí precisa de toda uma articulação política. E aí, de novo, essa rede que já está articulada pode cobrar, né, depois. É importante acompanhar, né? Por isso que agora tem as campanhas de... lembrando, olha, poucas pessoas. Saiu agora, 70% das pessoas, mais ou menos, não lembrem quem vota para cargos no Legislativo. São as pessoas que aprovam. Eles aprovam o orçamento. É o orçamento que permite que todos esses projetos, todas as propostas que a gente traz sejam implantadas, né? Então, a gente precisa lembrar em quem votou e, se não votou, em quem assumiu, né, um mandato, ter claro quem é nosso representante, porque mesmo não votando, aquelas pessoas são as nossas representantes. Então, a gente precisa pressionar. Tem os temas que são importantes para cada pessoa, né? A gente está falando aqui especificamente de mobilidade sustentável. Olhar a pauta e pressionar, se organizar para olhar as pautas, ver o que está em discussão, em comissões, e pressionar, né? Para que, olha, você assinou, você se comprometeu com essa proposta aqui, vocês estão discutindo esse tema, onde isso entra, né? Tem as comissões, por exemplo, que... quem assume mandato do Legislativo participa, fala, olha, você vai participar, tem tal comissão, por que é que você não participa? Então, influenciar quem participa, né? Caso seja alguma candidato ou candidata, né, comprometida, que não faça parte da comissão, se não participa, você consegue conversar com alguém ou ter noção de quem participa, porque isso é público, né? Membros de comissão são públicos. E aí a gente consegue influenciar, porque políticos são influenciados pela sociedade. A gente precisa lembrar que eles são servidores públicos, eles estão a nosso serviço. E a gente pode se colocar como parceria, né? Porque se a gente não propõe pauta, eles propõem a pauta que eles querem. Por isso que é legal a gente fazer, se comprometerem com as pautas que a gente acha importantes.
É um trabalho organizado para reunir temas que são necessários para mobilizar tanto os candidatos quanto a opinião pública, né? A gente vai, então, assim, eu vou fazer um intervalo breve, né, rapidinho, e a gente vai voltar, então, no segundo bloco, falando agora da campanha, qual que é o alcance que ela tem, e essa estratégia que a Paula falou, que é a carta compromisso, que é dessa forma que a gente consegue incidir e fazer com que candidatos se responsabilizem, mas que também a gente, como população, consiga, fortalecer aqueles que, fortalecer, divulgar, apoiar aqueles que mostram compromisso com os temas que nos interessam, que numa escala municipal, estadual e nacional. A gente vai agora rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.